Nós vamos falar de Câmara de Vereadores, só que lá do município de Uruçanga, porque por lá a Câmara poderá pela primeira vez destinar recursos para emendas impositivas. E para explicar melhor para a gente esse assunto, o presidente do Legislativo de Uruçanga, o vereador Daniel Regis Pereira Moraes, o Nel do PSD, aqui nós também temos o Nel. Nel, bom dia, seja bem-vindo, obrigado pela participação na nossa programação, tudo bem?
Bom dia, Thiago, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Cruz de Malta. Tudo bem por aqui, né? Sempre um prazer estar falando aí para as cidades vizinhas.
Vamos lá, Nel, explica um pouco melhor para a gente, então, do que se trata esse orçamento de emendas impositivas.
Olha, Thiago, quando eu me elegi em 2020, né, nas câmaras vizinhas aqui, Cocal, tinha essa emenda impositiva e a gente foi uma bandeira, né, porque já está na legislação passada, já estavam tentando pôr em prática, né, essa emenda impositiva, que nada mais é, Thiago, que como se fosse quando o deputado destina uma emenda para o município, ou seja, o vereador destina uma emenda, né, aqui em Uruçanga em torno de 1% do orçamento total, que esse ano aí vai dar em torno de R$133 mil para cada vereador, né, sendo que 50% disso o vereador é obrigatoriamente destinar à saúde, né, e a outra metade o vereador tem a possibilidade aí de estar destinando para entidades, né, para associações que estejam aí em dia, né, que, associações que prestam conta, associações também que dão uma contrapartida para o município, ou seja, que tem um trabalho prestado ao município, né, tem que ter uma comprovação disso também. Então, isso dá a possibilidade ao vereador estar conseguindo ajudar lá na ponta também, né, porque a gente sabe que o vereador, ele busca recurso em Brasília, através de deputado, o vereador fiscaliza, cria leis, né, então é uma possibilidade a mais aí para o vereador estar conseguindo atender na ponta também ao munícipe, né, então é mais ou menos isso. Então era uma luta que a gente colocou em prática em 2020 para tentar fazer rodar isso em 2020 ainda, a gente não conseguiu, né, e em 2021 então a gente conseguiu que está sendo paga, que vai ser paga esse ano 2022, né.
2022 para 2023, é isso, né, imagino que seja isso.
Isso, perdão, Thiago, isso mesmo.
Para a gente entender melhor, o Nel, essa situação pega o repasse que a Prefeitura faz para a Câmara de Vereadores, 1% destinado aos vereadores e se divide pelo número total, é isso?
Não, é a arrecadação total do município, né? Ela não tem, vamos dizer que ele não entra no repasse da Câmara, é uma outra situação, entende? Ela é a arrecadação total do município, aí o vereador tem esse dinheiro, 1% desse total, né, eu acho que esse ano deu R$116 milhões, aí a arrecadação, a previsão até final do ano, aí 1% desse valor, aí o vereador faz uma indicação, aí a prefeitura, o executivo indica diretamente aonde o vereador indica, não, a prefeitura aloca onde o vereador indicou, né, não tem a ver com o dinheiro que já é repassado para a Câmara, é uma outra situação, digamos assim.
Perfeito. Isso foi instituído por lei? Como é que é essa situação?
Isso foi instituído por lei, ô Thiago. É como eu falei ali, a gente ficou 2 anos aí patinando para ver como que fazia, para tentar colocar em prática. Algumas câmaras vizinhas, como falei, Cocal já faz. Morro da Fumaça veio atrás daqui de Uruçanga também para entender como que era feito para tentar colocar em prática, não sei se conseguiram, mas é isso aí, gente, isso é através de lei, né, através de lei para poder tá validando essas emendas, né.
E presidente, até para os nossos ouvintes aqui, né, da cidade entender, porque aqui em Lauro Miller, por exemplo, né, a gente tem aquela questão do duodécimo, né, que quando tem as sobras no final do ano, o presidente retorna esse dinheiro aí para o executivo e aqui em Lauro Miller tem essa prática de um presidente indicar onde deve ser aplicada essa sobra, né? Só que isso cabe então ao chefe do executivo acatar ou não essa indicação, né? Mas então, em virtude desse projeto de lei, o executivo aí de Uruçanga é obrigado a destinar esse recurso para aquela entidade que foi contemplada pelos vereadores aí do município, seria isso?
Isso mesmo. Só que para mim, para o pessoal entender, né? Isso não tem a ver com o duodécimo, tá? É uma outra situação. O duodécimo aqui também, até então, o presidente indicava, retornava o prefeito e indicava onde queria colocar. Mas com o prefeito atual não tem acontecido isso, ele não tem acatado a indicação dos presidentes, né? Essa situação da emenda impositiva, ela é diretamente do orçamento do executivo, da prefeitura. Então isso é lei. Então é obrigatoriamente ele tem que cumprir, senão isso pode... ele não pode ir contra a lei, né, digamos assim. Então, é uma outra situação. É a mesma situação do deputado. Quando o deputado indica, o governador ou o presidente, eles são obrigatoriamente a acatar, né? Então, é uma situação totalmente diferente do duodécimo com a emenda impositiva.
Perfeito. Presidente, o que vocês levaram em consideração na hora de colocar isso em prática, de votar esse projeto? Você já falou aí da ajuda a algumas instituições, porque isso acaba dando mais poder ainda para o vereador. Eu queria ouvi-lo sobre isso.
Olha, o Thiago, a ideia de pôr isso em prática é de nós estarmos realmente ajudando lá na ponta associações aí que elas ajudam, elas têm uma contrapartida com o município, né? Digamos, algumas que eu indiquei para... São duas, esse ano, né? Duas associações de agricultores que são associações que automaticamente elas ajudam, elas deixam de estar efetuando o trabalho através da prefeitura e fazendo os serviços através da associação, porque eles adquirem máquinas, adquirem implementos agrícolas que deixam de estar usando da prefeitura e desafogando, né? E também em Uruçanga, como acho que aí em Lauro Miller também, a gente tem várias entidades aí que dão uma contrapartida realmente ao município como posso dizer, a gente tem aqui, tem vereador aqui que indicou aqui para o Paraíso da Criança, que é uma entidade aí que acolhe crianças órfãs, né? A gente tem vereador que indicou para a PAI, tem vereador que indicou para esse tipo de entidades que ajudam, no geral, aí a cidade de Uruçanga. Então, acaba dando uma contrapartida aí para o município, tirando um pouco também do peso das costas do executivo, claro, que não é um valor tão alto, mas sempre um pouquinho está ajudando, né? Porque talvez se fosse deixar isso no executivo, o executivo não iria olhar com os olhos, digamos assim, minucioso assim para essas entidades menores. Então, aí o vereador, como ele tem um acesso direto aí na ponta com o munícipe, está sempre no corpo a corpo, então acaba vindo essas demandas e o vereador consegue, de uma certa forma, aí tá encurtando esse caminho aí para essas entidades e associações.
E como funciona na prática esse trâmite? O que as instituições têm que fazer para ganhar o recurso de vocês?
Eles têm que estar tudo em dia com o CNPJ, com a prestação de conta, né? Tem que estar tudo em dia, né, para poder estar sendo contemplado por essa associação. É basicamente isso. Está tudo em dia, CNPJ limpinho, com as negativas tudo certinho, ela tem direito de receber essa emenda impositiva.
Mas aí eles fazem um pedido formal, protocolização de documentos, como é que isso funciona? E a questão de valor ali, como o senhor falou, metade, acho que é metade, né, para a saúde, a outra metade aí vocês decidem o valor.
Isso, uma metade de saúde, a outra metade, aí o vereador destina, tem vereador que destina 10, 20 mil para uma associação, para uma entidade, 15, aí o vereador ele rateia conforme a sua necessidade e o seu e os pedidos da entidade, porque como é novo ainda, as entidades estão sabendo agora, né, mas para o ano que vem, que o prazo era até semana que vem para indicar, já teve mais procura, então começa a dividir mais. Então é mais ou menos isso, a entidade, a parte de documentação, a Câmara já tem um protocolo ali a ser seguido, já entrega para a entidade a documentação necessária, a entidade retorna com essa documentação, a gente manda para a prefeitura faz a avaliação se está tudo certo, a prefeitura dá o ok, aí retorna para cá, para a Câmara, aí a Câmara retorna para as entidades para eles fazerem o projeto, ou uma reforma, né? Uma entidade precisa de uma reforma. Aí eles têm que apresentar um projeto, né, de reforma, que com aquele dinheiro vai conseguir iniciar e terminar a reforma, ou comprar um implemento agrícola, aí ele tem que trazer um projetinho ou uns orçamentos, né? E depois, né, durante o ano, eles são obrigados também a prestarem conta para poderem estar tá sendo aptos para o próximo ano estar tá participando. Se não prestar conta, pode gerar aí um grande problema para a entidade, né, juridicamente, e também não consegue mais participar aí das próximas indicações.
E, presidente, tem um prazo para o pagamento dessas emendas por parte do Executivo às entidades?
Tem, o prazo é sempre, a gente indica esse ano, né, digamos assim, a gente indicou em 2022, então o Executivo tem até dezembro o limite para poder pagar as entidades. Não pode ultrapassar de dezembro, que isso também pode gerar juridicamente pode gerar problema aí para o Executivo, né?
A parte destinada à saúde não vai acabar indo toda para o mesmo lugar?
Não, porque alguns vereadores aqui indicaram para cirurgias eletivas, né, para a Secretaria de Educação, alguns diretamente para o hospital. Eu, particularmente, indiquei para uma unidade de básica de saúde, que precisava de móveis, né, estava com móveis todo deteriorado aí, e um tempo atrás tiveram um problema no telhado, o Executivo já fez a reforma desse telhado e os móveis, né, acabou se danificando. Então, eu fiz uma indicação aí para a compra de todos esses móveis aí da unidade de saúde, né, da unidade básica de saúde. Então, cada vereador pode destinar para onde é permitido, né? Então, é permitido essas situações aí, diretamente ao hospital, diretamente à Secretaria de Saúde para cirurgias eletivas, diretamente para unidades básicas de saúde. É mais ou menos assim. Então, não acaba indo para um lugar só não. Então, consegue aí dividir aí para onde o vereador achar que tem necessidade, né? A gente sabe que tem necessidade em todos os lugares, mas onde manda sim para conseguir amenizar algumas coisas.
Certo, para a gente encaminhar já ao final da entrevista, vereador, e mudar um pouco de assunto, eu queria ouvi-lo sobre o cenário político aí de Uruçanga, porque está sempre muito tumultuado, sempre tem um fato novo. Você acabou de falar assim dessa situação, né, de que o prefeito acaba não acatando a sugestão do presidente da Câmara de Vereadores para a destinação daquelas sobras do final do ano. Nós temos casos, né, de situações que parece que só acontecem aí em Uruçanga. Como é que está o clima político hoje e como é que você avalia tudo isso?
Olha, o clima em Uruçanga, ele tá sendo, tem sido pesado aí desde 2021, né, depois daquela operação da Polícia Federal. E aí, dali para frente, né, nós que éramos, eu faço parte do partido do PSD, éramos da situação junto com o prefeito. Nós temos o vice, né, na coligação junto com o prefeito atual, mas a partir desse momento a gente entendeu que por toda essa situação a gente meio que abriu, né, rachou essa situação. Então, o clima é sempre pesado. Esse ano tem sido um pouco mais leve. Eu tenho tentado na Câmara de Vereadores amenizar, tentar fazer um ambiente mais pacífico para conseguir realmente os trabalhos tocar em frente, mas a gente sabe que depois dessa situação toda aí, ainda tá acontecendo bastante coisa. A gente tava aí com uma CPI de um caminhão-pipa aí que foi parada agora através de uma liminar. Então, tem sido tenso, né? A gente avalia aí que, de uma certa forma, para a população em si, não é bom essa situação, né? Porque, querendo ou não, acaba algumas coisas meio que parando, né, mas vendo de um outro lado, a gente também não pode aceitar essa situação aí. Nós como vereadores, né, a gente tá ali para fiscalizar. Se tem coisa errada, a gente não pode simplesmente fechar o olho e achar que tá tudo certo e trabalhar. Claro, tem que trabalhar, mas eu digo assim, a gente não pode fechar o olho para aquilo que tá acontecendo, né. Então, os vereadores têm feito um trabalho árduo aí, vereadores de oposição tem buscado levantar esses fatos, né, que são fatos realmente aqui para a nossa cidade nunca vistos, né. Aí a gente nunca teve operação de Polícia Federal, então é gravíssimo. Eu acho que os vereadores têm que olhar por esse lado da fiscalização também, porque faz parte, né, do vereador essa, essa possibilidade de fiscalizar. Então a gente tem feito isso, tem trabalhado paralelamente, né? Eu, esse ano, como presidente da Câmara, a gente tem feito vários trabalhos, inclusive a gente contratou uma assessoria jurídica só para esses casos de CIP, CPI, e está respondendo o Ministério Público, porque para não afetar o trabalho da Câmara. Então eu me preocupei nisso, né? Eu não posso afetar o trabalho da Câmara com CPI, CIP ou outras investigações que possam surgir, e eu tenho que tocar paralelamente. Então, isso foi uma forma de dividir um pouco. Então, temos trabalhado normalmente, né? Nesse ano e 3 meses que o Nandi assumiu de prefeito, enquanto o prefeito Gustavo estava afastado pela Polícia Federal, ele startou mais de 50 obras aí. Então, nesse período foi feito muita coisa. Então eu acho que as coisas têm que caminharem junto, né? Apesar do ambiente bem conturbado, mas é uma situação que aconteceu, está acontecendo, e eu acredito que isso até final de 2024 aí vai ser assim. A gente tem que acostumar e aprender a lidar com isso e tirar o melhor disso, né, para que isso não aconteça, e que o povo também aí em 2024 fique esperto aí em quem vota para não acontecer isso lá na frente.
Né? E hoje, qual é a relação entre executivo e legislativo? O prefeito recebe vocês, você como presidente da Câmara tem acesso, consegue conversar com ele, as demandas da Câmara são atendidas pelo executivo? Como é que essa situação hoje em Uruçanga?
Olha, eu tenho, quando necessário, eu tenho acesso à prefeitura, sim, talvez não diretamente ao prefeito, mas quando necessário a gente conversa. Quando é para discutir algo sobre o município, algum projeto ou alguma emenda que está vindo, ele tem atendido. Eu, como presidente, tenho ido algumas vezes, né, quando necessário, mas através dos secretários, do chefe de gabinete, a gente não tem atrapalhado esse elo entre legislativo e executivo. A gente tem trabalhado. Então, eu acho que não afetou muito, assim, de uma certa forma, claro, afeta, mas eu digo assim, a prefeitura tem atendido demandas, mas também tem deixado a desejar demandas. Então, é difícil dizer, mas assim, eu como presidente não deixei de exercer meu trabalho por esse sentido de hoje estar rachado com o prefeito, né, o PSD, digamos, eu como presidente, isso não tem me atrapalhado se eu tiver que sentar com o prefeito para discutir algo, como já aconteceu, a gente tem discutido, já participamos de reunião juntos, porque o mais importante é a população, né? Se é algo bom para a população, a gente tem sentado junto e discutido. Isso não tem afetado essa parte profissional, digamos assim, né?
Certo. Presidente, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Espaço aberto aqui na programação. Um abraço, bom dia e boa semana.
Obrigado a você, Thiago, ao Juliano, né? Então, dizer que é um prazer estar falando aí nos microfones da Rádio Cruz de Malta, e dizer que a gente também está à disposição aí, desejar um bom início de semana aí a todos nós, que Deus possa abençoar essa semana aí. Um abraço a todos e tenham um bom dia.